Olha, eu preparei uma pergunta, eu não preparo muitas perguntas, mas eu preparei logo uma assim
Força.
para em grande, que é, pensando num dos teus temas, o que é que tu ainda não sabes depois de tanto tempo, na música, na vida, nas canções?
O que é que eu ainda não sei? Não sei nada do que possa acontecer de imprevisto. Não sei nenhum acidente, não sei nenhum, nada do que a gente controla, a gente sabe. É o que eu não sei.
Tu pensas, pensando também, se calhar já noutra canção, tu pensas as coisas em geral, ou seja, pensando neste disco que é incrível, e vamos também já falar disso de mais um, não é? Mas é incrível, e vou já aqui aos pormenores da sonoridade, da produção. Tu, quando falas do, talvez no Já Passou da Hora, se perceber bem, tu vês as coisas de uma forma mais tipo karma, ou seja, nós evoluímos quando deixamos as coisas para trás, ou ao contrário, ou se está tudo, ou vês assim as coisas todas muito misturadas.
Ou a deixar para trás ou a insistir nelas.
Ou seja, de certa maneira, eu creio que talvez tenha visto uma entrevista tua em que tu dizias qualquer coisa do género de a coisa passa de hora, ou seja, quando deixamos as situações e as pessoas para trás, evoluímos, mas é quando as deixamos para trás, ou só andando para a frente, ou seja, no fundo está tudo ligado, um bocado confuso, acho que percebes o que eu quero dizer.
Eu acho que sim, mas cuidado com isso, não é? Deixar as pessoas para trás, isso não.
Sim.
Assim, quer dizer, não estou aqui a promover os divórcios. Não, eu acho que tu deves deixar para trás aquelas relações que já não te estão a nutrir. Isso é uma coisa às vezes muito dura de fazer, porque para já reconhecer isso é difícil. É duro reconhecer que uma relação às vezes nos pode estar a fazer mal. E devemos ter essa coragem se queremos cuidar do nosso bem maior, que ainda somos nós próprios.
Que giro, sabes, quando eu ouvi a canção eu pensei até mais em amizades, é curioso, pensei nessa coisa
Também
de
pode
poder
ser.
uma amiga.
Também pode ser. Isto não tem de ser literal, nem sequer eu disse o que é
Exato,
uma relação é uma relação. Agora, como ela diz baby, bye bye, estou a falar na terceira pessoa, não gosto disto. Baby, bye bye. Mas eu também eu uso muito baby para tratar os amigos e o meu marido e os meus filhos. E eu uso muito baby e babe. Uso mais babe do que baby. Baby é mais para o meu filho, por acaso. Mas é uma linguagem normal para mim.
sim, é giro, por acaso é giro, lá está, é giro essa coisa da interpretação, ou seja, eu interpretei isso dessa forma, foi giro porque foi algo que é o que até para mim as amizades às vezes são de certa maneira mais, não sei explicar, mas as amizades podem ser mais complexas, talvez porque eu não perca muitos amigos, ou não me afasto
Sim.
muito dos amigos.
Tens um bom disco para falar sobre isso, que é o disco do James Blake, Friends That
Ah,
Break Your Heart. Eu acho que
falando.
qualquer tipo de relação em que, de relação, ou seja, qualquer tipo de situação em que alguém nos decepcione, é muito duro lidar com isso, porque tu tens de aprender a perdoar, mas também tens de aprender a te afastar. Às vezes não te estás a nutrir numa relação e acho que essa música fala disso. Acabou a hora, acabou o tempo, chega de estar à espera, entendes? É mais um cansaço, olha, part-time.
Sim, é muito giro, é muito natural. Eu acho que é uma coisa fixe de se falar, acho que é bom falar-se sobre relacionamentos e sobre relações humanas numa fase em que acho que estamos todos a atravessar transformações, vá lá, sociais, e acho
Estamos.
que é muito fixe de falar sobre isso, sabes? Eu acho que eu tenho muita curiosidade sobre isso, falar sobre relacionamento não só dos músicos e dos artistas e tal. Esta coisa aqui de emergência tem a ver com isso. Trazer a rede para a rádio para a rede, os mais novos ouvirem um pouco os mais experientes, e etc, 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 e referirmos aqui coisas que ouvimos e tal. É muito giro. Isso falando de artistas, estavas a falar de um grande disco. Tu, os artistas que tu gostas, eu também ouvi qualquer coisa sobre isso. Eu ouvi algumas, fui ver algumas entrevistas e tal. Os artistas que mais te surpreendem são os que tu mais gostas, por norma, ou não apenas os que.
Não apenas os que me surpreendem, não. Deixa ver o que é que me faz pensar no. Eu acho que tem a ver também com o caráter humano da pessoa, com o lado humano da pessoa. Não é por me surpreender que eu gosto muito do James Blake, e não é por me surpreender que eu adoro o Prince, porque ele já faleceu. Não é por me surpreender. Adoro o Prince, adoro o Xabier Adu, adoro o Nick Cave, James Blake. Nenhum deles tem nada a ver um com o outro. O que é que isso mostra? Que eles são eles próprios. Por isso eu creio que eu gosto disso nos artistas e nas pessoas. É a autenticidade, é serem só aquilo que são. Eu acho que isso é que é importante. É preciso ter coragem para isso. É difícil. Eu acho que é difícil. Acho mesmo, porque nós somos tão solicitados e somos tão aconselhados e tão influenciados, ainda por cima hoje em dia. Tu levas com tantas imagens e o James Blake fala disso, da comparação nessa música do Say What You Will. Ele fala da comparação, de tu estares a ver coisas e tu, aquele tem mais seguidores, o outro tem mais views, o outro tem mais público e ele fala bastante disso. E noutras situações, imagina que tens um restaurante, o outro restaurante funciona melhor ao teu lado, entendes? Eu acho que todos nós podemos ter situações na vida em que nos sentimos a competir, há que baixar um bocado os braços nesse sentido e pensar que aquilo que estamos a fazer é único. O que somos, não há mais nenhum Rui, não há mais nenhuma Márcia igual, não há nenhum Prince, não há nenhuma, sei lá, não há nenhuma Carolina igual à Carolina, não há nenhuma Bárbara igual à Bárbara, não há nenhuma Luísa igual à Luísa, entendes o que eu quero dizer?
Sim, sem dúvida. Eu ia-te mesmo fazer essa pergunta, sabes que é muito curioso, porque tu falas em artistas, muitas vezes falas nessa coisa de não esperar nada dos artistas, super interessante. Eu acho que também é muito importante falarmos no lado artístico, porque é como tu dizes, hoje em dia, e por um lado, muito bem, a indústria e o mercado português, a música portuguesa, a cena está forte e eu acho isso incrível, mas por outro lado, é como tu bem dizes. Há uma estrutura, às vezes a velocidade. Eu acho que a velocidade é o pior, que nós não pensamos. Fazer aquele gig, fazer aquela coisa, e não estás a pensar nem estás a sentir o que é que tu. E tu dizias isso, que fazer aquilo que eu quero fazer. Como é que tu achas que hoje em dia a malta pode pensar mais assim, pode sentir mais assim, produzir mais genuinamente? Porque isso é muito importante.
Eu acho tão difícil. Eu tenho a impressão que não se trata. A dificuldade não é só na produção de discos ou na criatividade. Acho que é mesmo amigos que eu tenho, que eu estudei belas artes, não é? Por isso, muitos dos meus amigos são artistas plásticos. Ou tenho duas grandes amigas que são ilustradoras, que é a Maria Remédio e Teresa Cortês. E nós falamos muitas vezes disso, de fazer as coisas a correr. Como é que tu vives a correr? E acho que temos de ponderar muito bem esse tempo. Uma das coisas que me perguntaram no outro dia numa entrevista é quais são os planos para o futuro. E eu desfrutar. Se eu conseguir simplesmente estar, sabes o quê? Passar numa esplanada. Pensei no outro dia, fui dar um concerto à Gafanha da Nazaré. Passei numa esplanada e disse, Pablo, agora eu ficava aqui 5 dias, só a estar. Esse tempo de estar com os amigos, tudo isso, viver as coisas exatamente o tempo das coisas, sabes? Isso é muito difícil, é um grande desafio. E acho que é o nosso desafio hoje em dia, porque há tanta oferta, há tanta coisa para fazer, há tanto estímulo na cidade, sobretudo, não é? Não em tantos sítios que nós às tantas estamos assoberbados. Não estávamos à espera de ter tanto estímulo hoje em dia na vida, acho eu. Não sei se é uma questão de idade.
Eu acho muito interessante isso, também a cena do teu livro, a cena das estradas são para ir. Eu também achei muita piada ouvir-te dizer uma vez que tu gostas muito de estar no palco, porque a estrada, a estação de serviço, o hotel, o soundcheck, de facto, ao fim de algum tempo, de facto, é um bocado difícil. Essa rotina, não é? Esse lado mais rotineiro acaba por às vezes ser um bocadinho pesado, não é? Mas eu acho super giro esses dois lados, ou seja, sabes que é uma coisa que, à medida que vou envelhecendo, vou percebendo que a falta de consenso, às vezes eu acho super interessante as pessoas dizerem uma coisa e depois o contrário, eu acho isso importante, eu acho que tu percebes o que eu quero dizer, mais até em termos artísticos, mas não só, ou seja, ter essa coisa do, pá, as estradas são para ir, mas por vezes nem todos os caminhos são para fazer, ou seja, às vezes. Eu acho que tu passas muito essa mensagem muito interessante, sabes? Muito, se calhar está um pouco nas entrelinhas, mas do pouco que eu preparei, do pouco que eu estive aqui também ouvir um bocadinho falar, achei muito interessante isso. Como é que tu conjugas assim a escrita? E sei que tu estiveste muito na composição e na produção deste último disco, também te queria perguntar super sobre isso, como estamos a usar, incrível. Como é que tu vais assim conjugando, se não é chato para ti definir assim, descrever o processo?
Eu vou conjugando como posso, como qualquer humano. Não tenho muito método, olha, o que é que eu tenho de dizer? É muito inspirador para mim o momento do concerto. O momento do concerto é muito inspirador. Agora, não escondo que às vezes pode ser cansativo. A rotina da estrada, sabes? A rotina da estrada, mas não é a estrada que é cansativo. É a rotina de montar as coisas. Opa, como tu, quando tiveres de fazer, sei lá, quando tens um jantar com amigos em casa, que era uma coisa que a gente já estava a esquecer do que era há 2 anos, tens um jantar de amigos em casa, é muito bom até cozinhar com aqueles amigos e é muito bom receber os amigos, mas é muito chato pôr a mesa. Pronto, eu não gosto de ensaios. O meu ensemble, quer dizer, que são os meus amigos, todos eles que tocam comigo há muitos anos já. Toda a gente sabe que para mim é uma seca ensaiar. Ensaiar para mim é chato. Mas nós, é porque eu também ensaio demais. É porque eu ensaio demais que eu sou perfeccionista e quero ter as coisas muito bem preparadas para depois chegar a palco e poder desfrutar. Precisa, é como preparar uma festa. Eu, para estar descontraída em palco e para estar à vontade e para estar a curtir, para estar a divertir-me e a desfrutar daquele momento, que é o que eu quero na vida, desfrutar, não é? Tenho de trabalhar muito, percebes? Tenho de ensaiar muito, isso é uma grande seca, qualquer seca é secante, é a parte chata, tem de se fazer. Agora, também facilita uma coisa, que é ter as pessoas certas ao teu lado. Para mim, as pessoas são tudo. Essa coisa de não misturar trabalho com amigos ou trabalho com prazer, para mim está completamente, estou fora desse filme, falhei nesse provérbio. Misturo muito porque tenho que estar com pessoas de quem gosto, senão isto era um martírio. Já viste o que é as horas que tu passas na estrada e na carrinha, enfiado na carrinha, e depois tem de separar ali. No outro dia, por exemplo, viemos a seguir da Gafanha da Nazaré, porque um deles precisava trabalhar muito cedo no dia seguinte, e somos uma equipa, por isso fazemos as coisas por equipa, não é? Tomamos as decisões por equipa, senão eu tinha ficado mais 3 dias a curtir ali a zona que eu gosto de passear, adoro Portugal, adoro o meu país, adoro viajar. E viemos embora e depois a seguir. Olha, nós acho que até fui eu. Tenho fome. Vamos acabar uma relota às 5 da manhã. É cansativo, estás a perceber? Mas não é cansativo ao mesmo tempo porque estamos todos juntos e isso é a parte boa. É tu preparas o concerto é uma festa. E às vezes tem partes difíceis de preparação. O concerto é a festa. E nós vamos fazer uma festa de cada vez que vamos estar. Vamos fazer festa com quem? É a partilha com o público, que é entregar as nossas canções, ver caras já recorrentes que já vão a vários concertos. Ver as pessoas felizes, saber que estás a entregar. Aquilo é a parte do. Há quem possa ver como trabalho, há quem possa ver como missão.
Sim, sem
Faz
dúvida.
parte, vais entregar aquela música, vais viver aquilo com aquelas pessoas. No final, felizmente, já se pode assinar discos, vamos assinar os discos, vamos conversar, vamos tirar fotografias. E é o que nós fazemos com prazer, e para isso é preciso alguma preparação, e é claro que a preparação é uma seca.
E os bateristas é quase como montar a árvore de Natal, é
Ei,
tudo.
pá, então os bateristas sofrem, que é um horror, tentar a montar tudo. Eu ainda estou a dizer isto, já viste? Eu só tenho que pegar na guitarra, ver o som da guitarra. Gosto até de ver o som da guitarra, porque às vezes até me ocorre ali qualquer coisa nova e começo a compor e ainda me divirto, quer dizer, divirto-me, tento me divertir o máximo das coisas que eu faço, tento me divertir em tudo, hein? Atenção, eu fazia antes de fazer o DA. Eu dava aulas numa ponta de Lisboa e vivia noutra, ia de autocarro. Por isso, o que é que eu fazia no autocarro? Compunha com os graus da escala, ainda não havia telefones, não havia dictafones para gravar as coisas, e eu compunha com os graus da escala, contava os graus da escala e anotava para não me esquecer da melodia. E era assim que eu me distraía, pronto, ia-me divertindo, fazendo o melhor com as porcarias que nos acontecem, com as coisas chatas que nos acontecem. É um desafio, é isso.
Tu falaste da amizade, é um tema muito recorrente aqui também nas entrevistas e em conversas com amigos, que é uma daquelas coisas, um daqueles paradigmas que eu gosto de provocar, que é nós gostamos mesmo, ou seja, porque a maior parte da malta refere isso, de facto, que eu, opa, eu toco com este tipo, ou que eu toco com esta pessoa há anos porque ele é meu amigo, porque eu me dou bem com ele, porque eu me entendo bem com ele. Mas por outro lado, eu também entendo super bem aquelas pessoas que dizem, não, eu trabalho com esta pessoa, ele tornou-se meu amigo porque ele toca bem, ele chega a horas, ele é um tipo fixe, ou seja. Só se calhar às vezes são os dois lados da medalha, né? Mas tu escolhes a malta precisamente por isso, por serem malta confiável, amiga, que está ali ao lado humano. Pronto.
Não. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que eu primeiro tenho. Já toquei com vários tipos de pessoas e já aprendi várias coisas também. Eu lembro-me que o meu baixista atual, que é o David Santos, já está comigo há 8 anos, veio substituir um baixista que era meu amigo praticamente de adolescência, com quem eu toquei anos. E nós tivemos de parar de tocar juntos por várias situações, mas continuávamos a gostar muito do outro, não tinha nada a ver. Não, nesse caso, não se pode ficar com aquela pessoa se o projeto não está a fazer sentido para ele ou ele não está a fazer sentido para mim. Não é por sermos amigos que vamos continuar a tocar, entendes? Isso aí já é estar a pôr em causa até a própria amizade, não é respeitar a amizade. Agora, acontece achar que determinada pessoa tem muito talento, e depois acabar por casar com ela, é o caso do meu marido. Ou o Manel Dordiu, que é o meu guitarrista, que é quem está comigo há mais tempo, foi um convite. Ele tocava numa banda que era o Jesus the Misunderstood com o Luís Nunes, que é o Benjamin agora, há muitos anos, e ele convidou-me para ir ver um concerto e eu fui. E foi assim que nos conhecemos, e foi por causa disso que eu depois vi o Luís a tocar e fiquei siderada. Este gajo é incrível a tocar, o Luís Nunes, ele a tocar. Este gajo toca com o corpo todo, sabes, aquelas pessoas, isso causa em mim uma espécie de paixão. Olha, por acaso eu refiro isso no meu livro. Se alguém quiser perceber Nas Estradas São Para Ir, há uma parte em que eu falo sobre, eu acho que é no capítulo do amor, então e o amor? Em que eu falo sobre essa paixão de ver as pessoas a tocar totalmente, sabes? É uma coisa que não tem a ver com ser executante e tocar bem. É tocar com o corpo todo. E o Manel também toca com o corpo todo, a guitarra, e o Luís tocava, e eu fiquei completamente. Eu lembro de ficar extasiada a olhar para ele, a pensar assim. Admirei-o naquele instante, e assim que tive a oportunidade, convidei-o para produzir o meu disco. Foi um acaso feliz. Ou seja, eu acho que eles primeiro eu vejo o talento e depois é que faço dessas pessoas minhas amigas, porque depois, se verificar que essa pessoa é uma besta. Não há maneira de eu ficar.
Mas olha que fixe, é que eu sinto assim também, sabes? Eu sinto que vou ficando mais próximo da pessoa porque a coisa flui, porque há um respeito, porque
Mas
isso
também
também.
repara bem, no meu entender, eu se calhar sou um bocado ingênua nisso, mas felizmente cada vez queria mais voltar a ser ingênua em determinadas coisas e continuar a ser ingênua em coisas, porque eu acho que precisamos de um bocado de ingenuidade. Para sermos genuínos e para sermos felizes, precisamos de ignorar certas coisas e tudo. Precisamos para ser saudáveis da cabeça. E o que é que eu te ia dizer? Olha, esqueci.
Estamos a falar dessa relação com essa coisa de estar com o músico, do talento, ou seja, depois de tu percebes que a pessoa tem talento, mas não, a coisa não
Ah, já
flui.
sei, já sei. Nessa ingenuidade, nessa minha maneira de ver a música, vê lá, se calhar estou mesmo ingênua. Eu não acredito que uma pessoa toque daquela maneira, como o Luís, ou como o Manel, ou como o Filipe, ou como o Kiko, e seja má pessoa. Estás a perceber? Uma pessoa para tocar daquela maneira tem de ser muito honesta, tem de ser muito sincera, qualquer coisa. Mas pronto, posso estar enganada, posso estar enganada. Não sei, não ponho esta teoria, não experimentem isto em casa.
Não, mas a gente falar sobre isso porque é muito raro um músico ser super técnico e super frio e normalmente, por exemplo, no meu caso os bateristas que eu mais gosto são esses, pá, o instrumento é uma extensão
É uma extensão do corpo. Eu também, olha, o Ivo Costa, que é quem toca com a Sara Tavares, a Cuca Roseta também, creio que ele toca agora com ela, não sei, mas ele é bateu-matou. Para mim, a banda dele é bateu-matou. E é um dos bateristas que eu mais gosto de ver a tocar. Também fico assim, ah, viu tocar. Uma vez estou a dizer Sara Tavares, porque eu vi uma vez um concerto deles na Casa Independente, há muitos anos já. E eu fiquei, olha para ele. Bem, ele é incrível a tocar. O Kim Alvegria também, estás a ver? São bateristas que tu de facto sentes uma extensão, mas não só, há tantos. Mas olha, neste disco tem o Domenico Lancelotti,
Queria te perguntar isso também.
Pá, que é uma coisa. Mas olha que eu estou-me a lembrar desta teoria minha. Já muita gente me disse e já li também sobre o Chet Baker, que era um cantor com quem eu aprendi a cantar no Hot Club, foi quem me ensinou a cantar. Quer dizer, é um cantor magnífico, maravilhoso, e de facto a voz dele, pá, é uma coisa tão maravilhosa, e dizem que ele era uma besta. Isso estás a ver, se calhar a minha.
Sim, acontece, pode acontecer,
Pode
mas se calhar
acontecer, se calhar, estás a ver, por isso.
são traumas, não é culpa deles.
Não, mas imagina, podes até sentir-te seduzida e a pessoa estar a ser muito honesta e ser um crápula, pronto. Mas bom, enfim, não interessa.
Sim.
Interessa que as pessoas primeiro têm talento, eu misturo-me com elas para trabalhar e depois, se efetivamente são boas pessoas, eu mantenho-me perto. E se não, mais tarde ou mais cedo, afasto-me ou a pessoa própria afasta-se. Não sei, também não temos de nos dar bem com toda a gente, nem toda a gente tem que gostar de nós, não é? Até
Sem
hoje em
dúvida.
dia tens tanta oferta, essa coisa dos comentários, felizmente está passado de moda, os comentários do YouTube a dizer, ah, não sei o quê, isto é horrível. Vai ver outra coisa. Há
Claro.
tanta coisa para ver, porque é que a pessoa fica ali a perder tempo, não é? Porquê? Está a fazer um comentário para quê? Vai ver outra coisa, há tanta oferta, ninguém pediu.
Olha, nós temos aqui alguns comentários e já nos vamos aproximando rapidamente do fim, que é o costume. Tenho aqui uma. Não, eu não sei se tu vais conseguir ver, mas eu vou ler para ficar gravado aqui no áudio. A
Força.
dimensão que está sempre por aqui, deves conseguir ver aqui embaixo, pergunta: tens noção de que existem professores que usam letras tuas nas aulas, ou seja, na escola?
Ai, que bom! Isso é o meu sonho. Ainda hoje disse isso numa entrevista. O meu sonho, e deixo aqui já, é ter uma letra minha de uma canção ou um poema, ou seja, o que for, um texto, num manual de português. Eu sempre adorei português. E a mim incomoda muito ter estudado português e só ter estudado a Sofia de Melo Brainer. Peço desculpa por conhecer outras poetas, por achar que, sei lá, a Ana Amaral Dias, ou seja, ou a Adília Lopes, ou a Filipa Leal, fazem parte da nossa cultura e deviam estar nos manuais portugueses. Por isso, o meu sonho é fazer parte do manual português, não escondo. É o meu sonho. Olha, hoje em dia, agora, porque nunca soube o que responder, agora já sei. O que é o teu sonho? O que é que tu amas? É isso.
Pumba, ficou aqui em exclusivo, nem emergência.
Obrigada por essa pergunta, não tinha noção. Algumas vezes, para recuperação motora ou recuperação da fala, já me mandaram várias vezes vídeos da Toca em Mim porque dizem que ajuda de facto as pessoas a aprender português, a aprender, e isso deixa muito feliz. É uma coisa que não, que me podia passar ao lado. E quando me dizem é uma coisa que me deixa mesmo contente, feliz. Acho que sim. Marcha nos manuais, acho ótimo. Adoro este book. I like.
Aqui tanta malta, já vi tantos comentários simpáticos, inclusivamente do Brasil, etc. Vou só dizer à malta que antes de nós ainda estamos aqui mais algum tempo, mas vocês podem deixar comentários ou perguntas se quiserem no ícone com um ponto de interrogação que está ali no canto inferior direito, ok? Porque depois nós vamos embora fazer jantar. A Márcia gosta de cozinhar e de comer, é verdade?
Verdadeíssima.
Olha, e tu tens estado a tocar e vais tocar muito. Eu tenho visto aqui várias datas, também a solo. Queres dizer aqui à malta, como é que foi? A semana Nazaré que foi aqui há 2 dias?
Gafanha da Nazaré foi no sábado, foi ótimo, foi maravilhoso, tinha um público incrível. Eu sinto que este disco já foi um sucesso, no sentido em que as pessoas já estão a conectar com as canções demoram a entrar, porque eu reconheço que as minhas canções são um bocadinho densas. Eu ponho lá muitos pensamentos numa canção só, assim, comprimida a canção, não é? E tenho adorado, porque as pessoas já conectaram com as canções ainda antes do disco sair. Porque nós fizemos, aquele março, fizemos umas 6 ou 7 datas, fomos a Vila Real, fomos a primeira, foi maravilhoso, mas estava assim, hein? Porque a primeira data a pessoa fica com medo, fica com medo de falhar, não é? Então eu acho que sofro um bocadinho disso, quero me livrar um bocadinho disso, não é? Desse perfeccionismo. E consegui livrar-me disso porque tenho uma banda a apoiar-me, quer dizer, tenho aqueles músicos fantásticos comigo que me acolhem e que tocam as minhas canções, e sempre antes de irmos para palco eu agradeço-lhes imenso. E eles divertimos-nos, o nosso mindset é divertir-nos em palco para ver se de facto passamos essa energia também e se vivemos uma parte boa disto, não é? Que é da nossa vida, que isto é uma parte muito importante da nossa vida. E depois fizemos, olha, Vila do Conde, ai, adorei Vila do Conde, adorei ir à Guarda também, nem sei se estou a me esquecer de algumas, mas sinto que já foi um sucesso, porque já as pessoas já me falam das canções, já pedem as canções, agora na Gafanha da Nazaré acabou, tem as pedras, e eu pensei, mas como é que as pessoas já sabem qual é? Eu disse que não tem um mês e já sabem. Espera aí, hoje é 29? Ah
É.
não, hoje é 30.
Da
Ontem
30.
fez um mês, olha só, agora é que eu percebi, fez um mês no meu disquinho.
Pois,
Já
de
tem
abril,
20.
exatamente, mas tu tens imensos fãs, tu és uma, pá, tens uns discos incríveis, este disco está com sonsaço brutal,
Está um
adoro o
grande
som,
sono, está?
adoro o som de bateria, mas de tudo, eu sou, vou
Está
logo à bateria,
espetacular.
não há hipótese, não vou
Olha que
mentir.
esse som, vou-te dizer, já que estamos a falar de bateria, vou-te dizer, essa bateria foi captada em pré-produção. Eu ia fazer a pré-produção com o Doménico, a ver eu expliquei-lhe, olha, eu pretendo isto para esta canção, já experimentei isto, já experimentei aquilo, já convidei a X e X e X pessoa para tentar ajudar, mas ainda ninguém percebeu este ritmo e eu estou a contar contigo, pá. Tinha ali uma certa pressão. Ele fez o ritmo e depois às tantas faltavam-me umas peças. Está-me aqui a faltar qualquer coisa. Eu estou a falar da Flor e a Fava. Está-me a faltar aqui qualquer coisa porque na minha cabeça isto é agressivo e eu danço. Ele, ah, então dança. Tive de dançar. Eu tive de dançar pelo. Ah, falta este contratempo aqui. Ele lá fez o resto das peças e ficou genial. E ele toca em 5 canções. E ia-te contar, ele veio para a pré-produção do disco e o técnico de som que estava connosco fez um som tão bom de bateria que eu disse assim: esquece, tu vais gravar o disco. É o Fred Gracias é quem gravou o disco. E depois pensei: agora só precisamos arranjar estúdio. Eu fui com ele, não interessa ao estúdio, eu quero é que seja ele a gravar o disco. É um rapaz novo, mas eu achei que ele tinha um primor tal a captar o som. Eu percebi, não, isto está um grande som de bateria, esquece lá, se isto estiver bom para quem vai misturar, para mim está ótimo.
Olha que fixe.
E ficou ele a gravar o disco por causa disso, foi por causa dessa captação da bateria, porque era eu que mandava, então eu teria de tomar essas decisões.
Tenho que voltar agora a isso. Não vou esquecer dessa pergunta, mas sabes que eu sou um lunático desta cena da bateria e tenho andado a perguntar às pessoas aí coisas sobre bateria, bateristas, porque eu acho que é mesmo, tu podes mesmo erradicar o som de um baterista ou o potencial. E o som da bateria, pá, eu acho que é super importante. Não vou dizer.
Som da bateria é o som de tudo. O som da
Tudo
bateria é super importante num disco, mas para mim, a bateria, eu sou capaz de compor bateria e voz. Aliás, a Flor e a Fava é praticamente bateria e voz. Depois tem um synth a fazer ali, o baixo, não é? Que também fui eu que criei. E o David toca muito melhor do que eu, por isso tocou ele. Mas é um. Não é preciso muita coisa. Muitas vezes eu componho com ritmo. Olha, há uma música no DAC que é ritmo e voz, que é a espera. Porque eu ia no carro, ia no carro com o João Paulo Feliciano, e eu era assistente dele na altura, ele foi fazer coisas. E eu fiquei no carro, em segunda fila, deve ter sido, enquanto eu esperava por ele, fui a fazer assim também. Tanto espera aquilo que se faz, o que sem vir do tempo pode de uma vez chegar. Eu estava à espera dele, foi assim que a música. Olha, eu nunca tinha contado esta história, gira.
mais exclusivo, só uma emergência.
As exclusivas.
É. Olha, os tabuleiros são os melhores amigos dos bateristas e das bateristas.
Completamente. Quantos ritmos é que eu não fiz já no tabuleiro? Porque eu faço os ritmos, hein? Só que depois alguém tem de fazer aquilo melhor. E o Kiko, por exemplo, que é o meu baterista, vem tocar comigo porque eu convidei uma vez para tocar em Satisfação. Porque ele é que tinha aquele. Podias chamar. Todos os bateristas têm maneiras diferentes. Este disco dá tanto valor ao som da bateria que imagina. Eu faço um beat ou dois no disco, que ele já passou da hora, acho eu. E o das pedras. É um beat que é meu. Ele faz a bateria das pedras, que depois a bateria entra, o Kiko. Tens outras duas músicas em que convidei o Sérgio Nascimento porque sabia que aquela maneira dele tocar, que era assim, aquela maneira mais dengosa. A bateria é super importante no disco, o som de bateria. E depois tu às vezes queres um reverb e o técnico diz: não, isso não fica bem, fica. Depois andamos ali a discutir reverbs e depois vá, fazemos Um meio termo, então vá, um bocadinho só, vá.
E que tu, a pergunta que eu tinha a fazer é o que é que tu delegas e o que é que tu não delegas? Ou seja, o que é que tu consegues tranquilamente dizer, não, esta cena ele trata disto ou ela trata disto e o que é que tu não consegues?
Não. Ainda não cresci o suficiente para delegar, pá, eu tenho de delegar tanto, eu não
Sim,
delego, não, 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 não.
não, mas não.
Eu tenho de delegar, imagina, o que é que eu delego hoje em dia? Delego, quando vamos fazer o concerto, eu delego, já falámos, já tivemos 20 reuniões sobre luz, já delego, já não vou estar a pensar mais nisso. Já tivemos reuniões sobre som, mesmo assim eu vou lá fora fazer o som. Eu estou pior, eu podia ter perdido um bocado esta freakness, estás a ver, de control freakness. Uma vez um jornalista me disse, não tinha noção que eu era control freak. Agora tenho a noção, mas eu
Não.
continuo a ser. Vou lá fora e está bem, pronto, chamem-me o que quiserem. Say what you will, vou lá fora ouvir o som. Vou com o microfone, tenho um cabo enorme, então vou até lá fora ver se o som está exatamente como eu quero ou que está a faltar alguma coisa. Não, eu sei que eu gravei isto, falta aqui isto. E como é o Fred que gravou o disco, que está a fazer o som, ele também sabe o que é esse nível de exigência que a gente está. Agora, de Lego, por exemplo, não estou ali a ver se o engenheiro de som, já escolhi um engenheiro de som à altura, não é? O Arthur David, ele é obsessivo, ele sabe muito mais do que eu o que é para tirar ou não, não é? De limpar o som, não sei o quê, não vou estar ali a ver se está tudo bem limpinho. Mas acontece eu dizer, olha, estou a ouvir um ruído ao segundo 3,4. E ele, não, não, não pode ser. E depois, ah, está lá. Pronto, acontece isso, é uma certa freakness, sim. Ah, pá, estou pior nisso. Alguém que me salve. Samuel Lúria, salva-me. Preciso da tua displicência.
Está também por aí, enquanto as voltas de Holandeira, etc. Eu queria dizer à malta, pá, agradecer por estarem aí, ainda não terminamos. Olha, as perguntas, vocês ainda podem fazer algumas perguntas, mas a Márcia tem coisas no forno, portanto não podemos demorar muito. Mas temos aqui mais alguma pergunta, deixa ver o Bruno. Bruno pergunta-te aqui embaixo: dicas para quem quer compor e escrever.
Ah, isso é ótimo. Olha, por acaso há um workshop de experiência comigo, sim, eu sei, meu querido. Mas ele é muito metódico, Samuel, cuidado.
A
Vocês
maior
acham
parte
que ele.
do que eu conheço é sobre o que tu disseste. Se nós não planejamos,
Super disciplinado.
é o que eu acho. É difícil.
Ele uma vez foi gravar comigo no Vai e Vem, foi gravar o Imutsi, que é uma canção. E ele tinha uma guia com a letra para saber onde é que era a minha cadência e a minha prosódia. Isso ele não é nada displicente, ele finge que é displicente, mas eu conheço-o bem. E quem comerem cozinhadas do Samuel Dria vai ver que ele não é nada displicente, é um rapaz
Ah.
com grande primor também.
Já ficamos aqui com grandes dicas, já sabem, quando
Ele
sou.
faz uma bavarroise, atenção, bavarroise de morango, mas alguém faz isto ainda?
Vocês abrem um restaurante, vai ficar aqui,
Eu
vamos
quero
fazer.
um restaurante, eu quero, Sami, quero abrir um restaurante contigo e temos só duas mesas. Já tinha dito isto à minha filha, mãe, que eu tenho um restaurante só com duas mesas.
Perfeito.
Deixa fazer aquela zero. Mas deixa-me responder à pergunta do Bruno. Dicas. Eu não sei, não tenho muito método em termos de composição, porque o meu método é escrever aquilo que estou a sentir. Isso é um método caótico, por isso não dá para aplicar. Mas sei uma coisa que já aprendi, sobretudo em conversas com amigas de composição, por exemplo, a Luísa Sobral, com quem eu me dou muito bem, muito minha amiga, e ela fez aquele podcast do avesso. Eu aconselhava-te a ouvir esse podcast, Bruno, e porque aí há muitas dicas, e uma delas que eu perguntei-lhe logo o que é que aprendeste ao fazer este podcast, e ela disse que somos muito parecidos. Ou seja, em todos nós acontece uma coisa, quando lês muito, escreves muito. Se leres muito, escreves muito. Ao contrário do que às vezes, por exemplo, meu pai me dizia que era um alternativo e dizia-me: não escreves poesia, senão acontece como a mim, não escreves. Não leias poesia, senão não escreves. Meu pai dizia-me isto, eu adorava o conselho dele. Então, mas a verdade é que se tu leres, 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 tu vais escrever mais. A mim o que acontece é: se eu ler, 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 reservo. E passados meses é que eu escrevo, escrevo, escrevo. E quando eu escrevo canções, escrevo poemas, não leio. Aí não dá para sorver. Estás a perceber? Primeiro comes, depois vomitas.
Precisas desse tempo, não é? Precisas desse tempo
É um
para aquela.
certo pouso. E há uma coisa que é muito engraçada que é, há gente que consegue estar constantemente a compor e tem essa pressão. Eu não sou, não aconselho essa pressão. Eu acho que as coisas têm de pousar. Eu sou mais do género do pousio. As coisas têm de pousar em ti, tens de sentir as coisas e, por exemplo, quando acontecem coisas muito complicadas na vida, como já me aconteceram, sobretudo no último ano, eu não consigo estar logo ali a falar sobre isso. Eu nem consigo forçar-me a falar sobre isso. Ah, mas que bom que é para compor. Isso é uma ideia super cretina. Que bom que é para compor acontecerem coisas más na vida. Não. Que bom é nós termos a ferramenta de criar, fazer arte, de transformar em música, em pintura, em textos, sublimar. Que bom é termos essa ferramenta para conseguirmos lidar com as coisas más que nós não controlamos e que nos acontecem na vida. Por isso, sim, escrever eu acho que é para todos. Escrever ajuda-te a entender o mundo, a processar a dor. Se tu processas a dor, tu não magoas as pessoas. Por isso, eu aconselho a escrever. Aconselho a escrever, escrever, escrever. Escrever até conseguir. É falhar, falhar melhor, cada dia falhar melhor. É mesmo essa cena, porque eu escrevi muito. Eu escrevi muita... Não vou dizer as neiras. Escrevi muita porcaria até ver alguma coisa de jeito... para editar, escrevi textos horrorosos, poemas horrorosos e coisas muito sei lá o quê, e tive muito pudor a mostrar, mas a verdade é que tu tens de passar por ali, não dá para saltar etapas. Há uma etapa que é de cadê a imitação? Tens de imitar, porque vais ter de imitar. Eu sei qual foi a minha fase de imitação, foi quando aprendi a tocar guitarra com 13 anos, imitei a Tracy Chapman, porque foi a maneira como eu aprendi a tocar. Eu tinha uma cassete, pus-me a sacar aquilo. E foi assim que eu aprendi a tocar guitarra e a copiar e copiei. As minhas primeiras composições são cópias daqueles acordes. Primeiro tens de imitar e depois tens de começar a escrever e falhar. Tens de falhar, tens de aceitar o erro. O desenho é a mesma coisa. A pessoa tem de errar, errar, errar. É pá, custa, mas é assim. Temos de lidar com o erro.
Olha, Fogo, muito, muito bonito. Fizeste aqui esse, muito bonito, essa partilha que fizeste. Acho que estava aqui muita malta que também estava a perceber-se disso, o jeito que eu te disse, que é uma boa ideia para uma canção. Eu acho que é uma enorme mensagem que tu deixas aqui, muito bonita, que é essa coisa do tempo. Eu acho que também com a idade nós vamos aprendendo a dizer, olha, podemos falar disto daqui a uma semana, ou posso falar contigo amanhã, porque tu tens, eu concordo contigo, se eu te responder emotivamente às vezes, ou tomar uma decisão emotiva, é quase sempre errado, quase
Não,
sempre
mas tu podes escrever emotivamente, atenção.
errado. Sim, claro,
Agora há
claro.
uma coisa também no tempo que é, ainda respondendo à pergunta do Bruno, escrever e editar o que escrevemos são coisas diferentes. Eu
Pois.
acho que é preciso tu também deixares pousar, o pousio é muito importante, das coisas que tu escreveste. Não vais editar, não vais a correr editar logo a primeira coisa que te vem à caneta, porque senão tu perdes uma oportunidade. O que é a oportunidade? É a primeira vez que tu abris a tua boca para cantar, as pessoas não estão com muita atenção para ouvir, não é? Têm muita curiosidade. A seguir, essa curiosidade vai-se esbatendo, não é? Eu já fiz 5, 6 discos, já não é pela curiosidade que as pessoas vão ouvir, já é por conhecerem, não é? São etapas diferentes da vida. Por isso, não tens de ir a correr e editar aquilo que vais escrever. Escreve à vontade e falha à vontade. Vai mostrando a pessoas, vai-te munindo de orientadores, bons professores, bons compositores que tu gostes, bons managers. É todos os orientadores servem para isso, para nos orientar, não é? Para ir dizendo isto é bom, isto não é tão bom. Acho eu. Às vezes eu sinto que nós não, nunca sabemos, e quando somos muito autocríticos, achamos sempre que aquilo que estamos a fazer não é bom o suficiente. Eu ouvi uma entrevista do Afonso Cruz, que é um poeta que eu adoro, no poema Ensina a Cair, e ele diz isso, que não sabia se era bom. Acho o máximo, porque eu também sempre senti isso. Só que uma das canções, porque eu senti isso, foi uma canção que se chama A Pele Cai em Mim. Eu fiz essa
Sim.
canção e achei que aquilo não. Era fraquinho. Por isso, imagina, nós às vezes levamos lições do público. O público é que diz se aquilo é bom ou não. Nós temos de respeitar e temos de deixar esse pudor do sucesso, porque há muita coisa que tem sucesso e nós, aquela tem sucesso é porque deve ser mau. Isso é uma coisa muito portuguesa, hein? Isso não acontece noutros países. Isso é muito português.
Sim. Sim, ou seja, se tu tens uma obra, seja qual for, e ela ressoa imenso, tem de haver uma certa humildade, é isso que queres dizer, não?
Não era isso bem a ideia que eu estava a dizer é tu tens de aceitar que às vezes é preciso ter humildade, sim. É
Sim.
preciso não ter, quer dizer, é preciso não ter aquela excitação de ir editar por editar. É melhor esperares um bocadinho e deixar as coisas pousar. Mas às vezes nós também achamos que fazemos uma coisa, isso depende da personalidade da pessoa, achamos que fizemos uma coisa muito má e tem surpresas. Também nisso tens de ser humilde, de saber aceitar que podes ter imenso valor. Isso é
Sim.
uma ideia quase retorcida, mas tu podes ter de aceitar que aquilo é muito bom. E
Sim,
tu estavas
sim, sim.
a achar, achavas que aquilo não tinha interesse nenhum, pronto. E a Pearl Cammy, estou a dar o exemplo da Pearl Cammy, porque eu achei que era uma música fraquinha. Eu achei que era uma musiqueta. E de repente aquilo saltou até hoje, é a minha música mais ouvida e.
Porque há compositores que por vezes estão muito dentro da cena e não conseguem mesmo ter essa. Há compositores que conseguem ter uma maior empatia com o público, com o que vai acontecendo no, com a recepção. E às vezes em certas coisas tu estás muito dentro daquilo e estás a pensar demasiado e o público vai ouvir e vai te ver naturalmente, vai sentir isso de uma forma.
E o público é que acaba por decidir qual é a música que vai saltar deste disco. O público é que vai decidir. Aliás, hei de fazer uma votação aqui. Em breve tenho de fazer uma votação. Qual é a música que salta? Eu vou estando
Olha,
atenta. As pessoas vão mandando muitas mensagens sobre a Força de Fera, por exemplo. É
sim.
engraçado.
Essas três que falaste, eu fica, estão no meu, mas estão no disco, está todo, porque eu também tenho estado a ouvir. Mas essas três que falaste, de facto, também concordo. A malta também pode ir dizendo por aqui. Olha, não te vou tirar muito mais tempo. Havia aqui mais alguns comentários, mas são algumas coisas que facilmente as pessoas podem descobrir se forem ao site, neste caso da Arruada, não é isso?
Não sei, não estou a ver as perguntas.
Ou seja, próximos concertos.
Ah, próximos concertos. Olha, agora vamos ter a FNAC em Lisboa. Estás um bocadinho longe, mas vamos fazer a FNAC Colombo no próximo sábado. E depois tem alguns concertos a sol. Vou estar em Tavira, vou estar em Vila de Rei. Assim de cor. Olha, eu vou pôr as datas. Está lá no meu Facebook e eu vou pôr no Instagram entre hoje e amanhã. Ou... Esta semana ponho as datas todas. Está combinado.
De Cora vai estar em
Ai, vou estar
Guimarães.
em Paredes de Coura, não é só depois, agora estava a dizer a só, depois em agosto vou estar em Paredes de Coura, depois vou estar em Guimarães, vou estar em Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, no final do ano, e sim, vai haver vinil.
Ahá.
Mas ainda demora, porque estas coisas demoram muito agora, hoje em dia.
Olha, eu tinha muitas coisas para te perguntar, mas não te quero tirar muito mais tempo, sobretudo sobre livros, sobre ilustração, sobre a parte das artes, ou seja, mas. Ah, olha, falaste em tanta gente.
Olha, a Luísa Sobral apareceu. É, não pode ser boa, é?
Tu falaste
Já
mesmo.
ouviu-a falar?
Pode ser possível. O que é que está a acontecer aqui? É curioso que tu ias falando e as pessoas.
É verdade.
Curioso.
Aconteceu isso. Falei no
Foi gente.
Samuel, ele apareceu. Falei na Luísa, ela apareceu. Vocês são amigos, são amigos. Eles sentem o meu coração.
Não
São amigos a
sabem
sério.
como aprender. Têm de ouvir a conversa toda aqui, que vai ficar gravada aqui, ou então na Rádio Universitária, que passa amanhã às 7 no programa Português Suave, porque foram ditas aqui coisas incríveis e exclusivas. Vai haver um restaurante e.
Olha o boate, cuidado.
Amanhã.
Vai haver um restaurante, não sabe é quando. Olha, Samuela diz assim: no meu coração, eu sei.
Que fixe. Que fixe, olha, nós desta vez, nós costumamos deixar aqui uma dica emergente, mas desta vez nós optamos por não te estar a chatear com isso na altura em que eu marquei a entrevista. Eu vou deixar aqui uma dica emergente, não sei se tu conheces, que é baterista. Olha, até isto é um karma. Tivemos a falar tanto de bateria e de bateristas. Eu hoje vou deixar aqui uma dica do disco do Diogo Alexandre, que o disco é o Pipe Tree, não sei se tu
Ok.
conheces, e vou
Ainda não,
deixar.
mas vou conhecer.
Diogo Alexandre, um baterista muito interessante, creio eu, e ele vai ser também entrevistado aqui na RUM, ou seja, na quarta-feira. O que nós fazemos aqui com a emergência é lançar algumas dicas emergentes, e depois os projetos são também entrevistados na RUM, então criamos aqui um ciclo que se vai alimentando. Olha, é super giro porque há muita informação. Eu gosto muito disso, era o que tu estavas a dizer. Eu gosto muito dos amigos, esses jantares de amigos, estar com as pessoas. Um jantar de amigos é muito mais do que um jantar. Depois a conversa em dia, falas de um livro, falas de uma ideia. E é isso que eu adoro.
E é cultura isso, um jantar de amigos, essa ideia de que a cultura é só escrever livros ou fazer pinturas ou fazer discos, não é? Isto é cultura, cultura é convívio, conviver é cultura e a cultura cria riqueza, por isso é preciso alimentar isso e dar lugar a isso.
Márcia, muito obrigado. Olha, a conversa foi muito fixe, mesmo, muito fixe.
Obrigada, muito eu.
Teve aqui tanta gente boa que gosta de ti a mandar mensagens. Olha, brevemente contamos os teus concertos e vamos continuar com a festa. Muito, muito obrigado, gostei mesmo.
Obrigada.
Muito.
Um grande beijinho.
Um beijinho.
Para todos, sim.